José Manuel Fernandes, parece que hoje vem mesmo com vontade de ir contra a corrente. Bom dia, porquê?
Bem, primeiro porque com tantos assuntos de atualidade de que podia falar, o regresso dos grandes incêndios, as promessas eleitorais do PS, esta última sondagem ou ainda a entrevista de António Costa de sexta-feira passada aqui no Observador, decidi vir falar de vinho.
De vinho.
Bem, não propriamente de vinho ou de vinhos, mas da ideia de retirar o vinho da roda dos alimentos. Como sabemos, foi um dos temas de discussão a semana passada. O vinho, não fazendo propriamente parte da roda dos alimentos, era enquadrado na dieta mediterrânica como uma recomendação de um consumo moderado e às refeições. Agora, parece que a ideia é pura e simplesmente passar a pregar, eu uso mesmo este termo, pregar, que não se deve beber vinho, nem muito, nem pouco, nenhum. Uma espécie de lei seca, dizem que em nome da saúde.
Sendo que eu sempre ouvi dizer que um copo de vinho por dia, nos adultos, até contribuía para evitar algumas doenças.
Olha, eu também, pelo menos nos últimos anos. E depois de ler as notícias da semana passada, fui à procura dos tais novos estudos que diziam que o álcool faz sempre mal. Não fiz uma busca exaustiva, não andei por todo lado, mas devo dizer que encontrei estudos para vários gostos e com diferentes conclusões. De resto, no que toca à alimentação, é muito frequente sermos confrontados com estudos que justificam novas ou novas tendências. Durante décadas, desvalorizou-se a dieta mediterrânica, que agora é vista como, que era vista nessa altura como uma dieta de pobres. Depois descobriu-se que, afinal, podia assegurar mais anos de vida. Esse tempo antigo, era o tempo em que, por exemplo, se desaconselhava o azeite, eu ainda me lembro disso, e se dizia muito bem dos óleos vegetais. Agora, também há quem diga que boa é a dieta do paleolítico. Seja lá o que isso for, pois o homem do paleolítico comia o que havia nas regiões em que vivia. Logo, comia coisas muito diferentes. Isso para não falar dos vegetarianismos, que agora evoluíram para o veganismo. Bem, vamos lá ver. Isto, quando se trata de recomendações de alimentação, devia ser bastante realista e, sobretudo, na minha perspectiva, um bocadinho menos fundamentalista.
Menos fundamentalista? O que é que queres dizer com isso?
Olha, eu quero dizer duas coisas. E nenhuma delas tem nada a ver com a ideia antiquada e salazarista de que o vinho é muito importante porque está de comer 1 milhão de portugueses, como diziam os cartazes antigamente. São bonitos, mas são um bocadinho, digamos, salazaristas. Ensinar a consumir com moderação, eu acho que resulta, ou pelo menos pode resultar. Já tentar proibir, que pode ter um efeito boomerang, pois todos sabemos que o fruto proibido é sempre o mais apetecido. Depois, há uma coisa que me irrita imenso nestas campanhas para uma vida mais saudável, que é a ideia que não podemos ter nenhum prazer na vida. Que para ter boa saúde é preciso quase ter uma vida de monge ou de freira.
De monge ou de freira, como assim?
Sim, só se que em vez de fazermos um voto, uma espécie de voto de castidade, fazemos uma espécie de voto de abstinência e jejum. Abstemos-nos de beber álcool, de comer pão com sal, de beber bebidas com açúcar, de tocar em feridos. Quase que apetece dizer que passamos a jejuar do que é bom na vida. Eu sei que é muito importante aprendermos a alimentar-nos bem, a controlarmos o peso, que devemos fazer algum exercício. Eu sei tudo isso e acho ótimo que cada vez mais pessoas se preocupem com estudos de vida saudáveis. Mas, ao mesmo tempo, temos de ser razoáveis. A vida é feita de equilíbrios e também é feita para ser vivida com gosto. Não há nenhuma dieta, nem nenhum jejum que nos garanta a vida eterna. No fundo, todos vamos ter que acabar por morrer um dia. E até lá, deixa-nos ter os pequenos prazeres do dia-a-dia. Por quem gosta, o seu copo de vinho, bebido moderadamente, mas sem pesos na consciência, pela nossa e pela vossa saúde.
José Manuel Fernandes à conversa com Carla Jorge Carvalho no Contracorrente das Manhãs 360. Se não conseguiu ouvir tudo, já sabe que todas as rubricas da Rádio Observador ficam disponíveis no nosso site e também na nossa aplicação.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.